Alô Padre, oferecimento Pax Domini, tradição em planos funerários, proteja quem você ama com valores acessíveis que garantem paz e cuidado. Em que empreendimentos, o caminho mais fácil para conquistar seu AP. Varejão de cereais, cestas básicas é com a gente, 3215-5306. E Salvafone, você vai consertar seu celular na Salvafone, nas redes sociais, @SalvafoneJF. Agora tem Alô Padre, com Padre Pierre.
Terça-feira chegou, mais uma edição do Alô Padre, ao vivo para você na programação da Alô. Lembrando que você pode assistir esse programa no Instagram, ao vivo, na live, agora, em Rádio Alô JF. Na live tá lá, você pode acessar. Aproveita para mandar sua pergunta também. Pode usar o nosso WhatsApp, que é o 99908-9476. Bom dia, Padre Pierre.
Bom dia, Barnizinho. Bom dia, Tatá. Bom dia, você que nos acompanha. Deus abençoe a sua terça-feira, que tá só começando.
Primeira pergunta de hoje, Padre, é a seguinte: como montar um altar em casa? O que não pode faltar?
Olha, o altar, ele vai muito da vontade, do desejo da pessoa, né? Eu acho que, pelo menos, o que não pode faltar na minha concepção, eu acredito que é uma cruz, porque a cruz é o símbolo do cristão, né? A identidade do cristão. Padre, a cruz vai com Cristo ou vai sem Cristo? Porque Cristo já está vivo, está ressuscitado. Gente, presta atenção. A cruz, ela precisa necessariamente ter o Cristo. Nós não podemos tirar o Cristo da cruz. Nós temos total consciência que Cristo está vivo, ressuscitado. Ninguém está adorando nem rezando para um Deus morto. Claro que não, nosso Deus está vivo. Mas tirar o Cristo da cruz é tirar a prova maior do amor de Deus para nós. Ele passou pela cruz, ele viveu a cruz. É claro que ele é vitorioso à cruz. Mas há um perigo da gente tirar o Cristo da cruz e distanciarmos de uma vida que também passa pelo sofrimento. A gente querer uma vida sem cruz, que não é possível, né? A cruz é inerente à condição humana. O sofrimento, ela acontece, né? Em algum momento da vida ela vai acontecer, em algum momento da vida ela vai chegar em nós. Então o Cristo está ali, o crucificado está ali na cruz, não porque cultuamos um Deus morto, pelo contrário, um Deus vivo, ele está ressuscitado. Mas eu não posso esquecer daquilo que Cristo fez por mim. Então eu acho que uma cruz não pode faltar. Não pode faltar uma imagem da sua devoção. Por exemplo, na minha casa, a minha capela é Santa Teresinha, né? Então eu tenho Santa Teresinha, eu tenho São Bento, eu tenho São Miguel Arcanjo, né? Tem Santa Rita de Cássia, tem o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria, enfim. Mas aí você vai montar de acordo com a sua devoção. Se você tem fé em algum título de Nossa Senhora, você monta ali. Eu particularmente gosto muito de acender vela, mas a gente tem que tomar cuidado com a vela. Então a minha capela, eu tenho um lugar para colocar a vela que não tem perigo dela cair, que não tem perigo dela queimar, né? Agora também tem umas velinhas bonitinhas hoje que é de pilha, uhum. Você coloca, ela é muito significativa também. Então eu acho que sim, você vai montar o seu altarzinho de acordo com aquilo que é a sua identidade, de acordo com aquilo que você crê, de acordo com o santo da sua devoção, entendeu? Você pode colocar uma Bíblia também aberta, para você ler uma passagem da Bíblia todo dia, eu acho que é muito significativo, entende? Mas tenha na sua casa sempre a cruz com o crucificado, tenha sempre a Bíblia aberta ali, uma imagem da sua devoção. É, ou se quiser a vela com todo o cuidado que requer, ou essa velinha que você põe a pilha é bonita também.
Padre, existe algo que eu possa fazer para proteger o meu relacionamento das coisas ruins?
Primeiro, não contar, né, a sua vida para os outros. Acho que esse é o melhor segredo da vida, né?
Ninguém sabe, ninguém estraga.
Né? Se você está brigando, se você está tendo dificuldade, guarda para você, não precisa ficar contando para os outros, né? Ah, meu relacionamento está tão difícil, estou brigando demais. Não, fica quietinha, né? Você mesmo vai administrando ali. Se te perguntar como é que está, tem que estar sempre bom. Nunca fala que está ruim, porque não, tem gente que não soma, né? Não vai ajudar em nada falar se está ruim. Então eu acho assim, a primeira coisa é você, né, claro, entregar o seu relacionamento a intercessão de Santo Antônio, pedir para ele ajudar o seu relacionamento, né? E sempre acender uma velhinha para o anjo da guarda de vocês. E guarda o segredinho, né? Aquilo tem uma figura muito interessante, né? Não sei, as pessoas devem ter visto já, né? Eu vi no Instagram que é uma bala aberta e uma bala fechada, né? Uhum. A bala aberta tá cheia de formiga comendo. E a bala fechada mantém intacta. Então, é isso aí. Eu acho que esse é o segredinho. Guarda mais no coração, né? E eu acho que esse é o caminho para você viver bem, melhor e tranquilo.
Qual o significado da missa de sétimo dia, um mês e um ano do falecido?
Olha, é muito significativo. O sete na Bíblia é um número da perfeição, né? É quando a gente, então, eleva louvores a Deus, aquela pessoa que partiu, aquela pessoa que foi importante, né? É como que se a gente ali celebrasse a concretude da vida, né? Por quê? Porque a gente morre, a gente nasce, a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente aperfeiçoa, a gente corre atrás, a gente vai criando critérios na vida, vai realizando sonhos, vai buscando uma série de coisas, e depois a gente constitui família e a vida vai vindo, né? A gente vai construindo, vai realizando sonhos, e um dia a gente morre. E aí, a morte, ela não pode ser entendida como um fim, mas como uma plenitude. Então, celebrar a missa de sétimo dia é quando eu tomo conhecimento e acredito que aquela pessoa que eu amei, aquela pessoa que foi importante para mim, ela fecha o ciclo, né? Ela tá diante de Deus. Porque esse é o fim último da vida da gente. A gente nasce para chegar ao céu. O céu é o complemento total da vida da gente, né? Eu chego ao céu, eu tô na plenitude. Então, a gente celebra, claro, para sempre trazer presente no coração da gente aquelas pessoas que foram importantes, aquelas pessoas que são importantes, mas também como uma maneira de lembrar, de recordar da pessoa, de trazer no coração aquelas pessoas que nós muito amamos. Então, acho que é isso. Mas eu acho que é uma maneira da gente também dizer àqueles que nós amamos que nós não nos esquecemos deles, né? Então a gente reza a missa sétimo dia, agradecendo a Deus pela vida, por aquilo que a pessoa foi. E ali a gente está verbalizando que a gente compreende que o ciclo foi completo, né? Eu queria estar faltando uma palavra aqui, mas para dizer assim, que aquela pessoa chega ao céu, a gente entende que ela foi para o céu, a gente entende que ela voltou de onde de fato ela saiu, né? Porque tudo vem de Deus e volta para Deus, né? Então o sétimo dia é a plenitude, né? A gente está completando, está pleno, né? A plenificação da pessoa. E quando que é a plenificação da pessoa? Quando ela vai para o céu, quando ela volta para o céu, quando ela está junto de Deus, entende?
Meu esposo pediu a separação, eu estou muito angustiada. O que eu posso fazer para reconstruir o meu casamento?
Bem, eu acho que, primeiramente, uma conversa, um diálogo amadurecido, uma possibilidade de se olharem, né? Porque assim, eu não sei o caminho que foi feito para chegar até nisso, né? Porque se ele te pega de surpresa, é uma coisa. Mas se ele já vem dando sinais há mais tempo e vem propondo mudança e vem apresentando mudança e a mudança não vai acontecendo, eu acho que chega num ponto que não dá mais mesmo. Fica insustentável a relação, né? Então, eu não sei bem como é que é. Aqui, o que parece para mim, que ele chegou e pediu separação sem nada de antecedente. Então, quando isso acontece, eu acho que a gente precisa lutar, eu acho que a gente precisa se esforçar, eu acho que a gente precisa ter até o direito, e aí, eu acho que até questão do direito, aí se tiver algum advogado aí pra gente ficar, mas todo mundo parte do pressuposto de ter condição de se defender, né, de observar o que aconteceu. Então, eu acho assim, ele tem que te dar o direito de também você entender o que está acontecendo, por que aconteceu isso, o que que fez chegar nisso, se isso não foi falado, né? Então, eu acho que cabe, né, essa justificativa, cabe você também colocar suas questões, dizer por que que está acontecendo, né? Eu acho que você também tem o direito de se explicar e de receber dele uma explicação. Agora, se isso já acontece, se vocês já vinham conversando, se vocês já estavam tentando e não deu certo, então talvez esse momento de separação, esse momento seja até necessário e salutar para a vida de vocês, né? Se não houve, eu acho que cabe você ir em busca dele, colocar suas questões, um diálogo amadurecido, não é briga. Eu sempre falo, diálogo amadurecido é diferente de discussão. Discussão é que é a brigaiada, que é a confusão, eu brigo, eu falo e eu rebato, não. A conversa amadurecida, eu escuto o que o outro tem a dizer, eu sou maduro para ouvir o que ele está apresentando, sou capaz também de, na escuta, ter o momento de fala. Eu acho que isso é muito importante, essa maturidade do matrimônio, que às vezes a gente não vai se permitindo ter, né? A gente vai superando, vai passando, vai enfrentando situações e ninguém vai se permitindo e deixando a pessoa falar, a pessoa se comunicar, e eu acho que isso é o que prejudica muito os matrimônios, né? Porque a gente vai perdendo a capacidade de falar, mas também de ouvir. Eu acho que é muito, muito complicado numa vida dois a pessoa ser capaz de permitir que o outro fale, né? Porque todo mundo está no lugar de falar, todo mundo quer falar e nem sempre a gente quer ouvir. E eu acho que ter esse equilíbrio de poder falar, mas principalmente de poder ouvir, é muito, muito importante na vida. Então, eu acho que é esse caminho. Se essa oportunidade já foi dada, vocês já tiveram várias vezes a oportunidade de falar, de conversar, e mesmo assim está chegando nesse momento, então eu acho que não tem muito o que fazer. Agora, se não houve, eu acho que você tem que lutar de verdade pela sua família, pelo seu matrimônio.
Padre, tem como indicar uma oração da manhã? Eu sinto falta de rezar para começar o dia e eu não sei o que falar.
Olha, eu gosto muito, particularmente, de rezar, pedindo o Espírito Santo, né, que me ilumine, que conduza meus passos, né? Eu sempre, isso é meu, né? Eu já acordo agradecendo a Deus. Eu abri o olho e vi que não morri, uhum, né? Porque a gente tem que ver se não morreu, né? É. Porque você abre o olho e você tá num lugar que você não conhece, eu morri.
Opa, onde eu tô?
Morri, né? E aí Deus sabe o que vai fazer, né? Você vai dar uma chumescada ou você vai mandar pro céu de uma vez? Você vai tomar uma chumescada?
Ou não?
Vai não, vai direto? Então, eu abro o olho, opa, tô vivo, né? Tô aqui ainda. Então,
mais uma chance.
Mais uma chance. Então, eu já começo o dia agradecendo, já peço a Deus, obrigado, Senhor, porque eu tô acordado. Ali rezo, eu vou pedindo o Espírito Santo para que ele me ajude, para que ele me inspire, para que ele me ilumine, para que as minhas decisões, as minhas palavras, as minhas ações, elas sejam pautadas de fato naquilo que eu acredito, naquilo que, na minha concepção, é o que eu devo fazer, entende? Mas não tem uma regra, né? Eu acho que o melhor é a gente se identificar. Eu tenho um amigo meu que ele todo dia tem um livrinho de oração, então ele reza várias orações, ele vai rezando, né? Vai repetindo aquelas orações. É a maneira dele, ele gosta assim, ele tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então ele todo dia chega ali em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida, reza aqueles livrinhos de oração. Então acho que cada um vai fazendo o seu critério, né? A sua maneira, né? Eu mesmo tenho um livro que eu fiz. Na verdade, eu parei no terceiro volume, ainda tenho que fazer o quarto e o quinto, não vou ter tempo. Mas era justamente para isso, chamava Um Minuto. É quando a pessoa abria ali naquele dia, ele era janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Aí falta julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, falta duas edições. Então, a pessoa abria ali, e ali tinha para cada dia do ano ter uma frase. Ele lê aquela mensagem, ele medita aquilo, é um minuto, não gasta mais do que isso. Então, assim, eu acho que tem vários, você tem que ir adaptando. Então, eu gosto de acordar, agradeço a Deus, peço ao Espírito Santo para me iluminar, peço a Deus para abençoar o meu dia, mas eu faço uma oração muito espontânea. Mas fica a seu critério. Tem gente que, eu sou muito devoto de Santa Teresinha, né? Tem gente que gosta de rezar a oração do santo, que é devoto. Aí eu acho que vai montando a partir do seu critério.
Agora eu quero que você indica alguém para consertar o telefone de quem teve a tela quebrada.
Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Porque pensou em telefone, não tem outro. É Salvafone. Os meninos são bacana, competente, sério no que faz. Porque eu acho que a gente tem que prezar por isso, né? Então, se você está com algum problema no seu telefone, não pensa muito não. Vai lá no Salvafone. Já pega esse telefone que é importante. 999-68-2003. 999-68-2003. O Salvafone fica ali na Rua Alfa, de em frente ao Colégio Academia. Uma loja bacana, bonita ali. Você vai lá. Lá tem espaço pet, você pode levar seu cachorrinho. Lá tem aquele cafezinho quentinho sempre na hora. E o atendimento, claro, assim, indispensável, né? A gente não tem nem como falar, porque espaço os moleques pet são violento mesmo, eles trabalham com carinho. Se você já quer conhecer a loja, pode ir lá no Instagram, Salvafone, você vai ver lá, conhecer os meninos, pode seguir eles lá. E outra coisa, tem uma novidade, eles agora também estão vendendo celular novo e seminovo. Inclusive o meu, eu compro lá com eles, tá? O meu é seminovo, muito bom, comprei com eles, vale a pena. Então assim, você pensou qualquer coisa de celular, compra, para reformar, para consertar, é Salvafone. Pode ir lá. 999-68-2003. Esse eu indico. Vamos falar também do varejão de cereais, que o varejão de cereais está aí, né, para dar comodidade, conforto e, claro, aquele toque especial na sua ajuda, na sua doação e no seu presente para os seus colaboradores. Pensa em cesta básica, varejão de cereais. Eles têm o carinho e o cuidado de entregar a cesta básica, ele tem um carinho, cuidado de fazer com tudo muito carinho, inclusive eles podem personalizar a sua cesta básica. Então, se aí hoje você pensou, pô, eu preciso fazer uma doação, eu preciso mandar uma cesta básica para alguém, varejão de cereais, 3215-5306, 3215-5306. E se você está pensando em distribuir uma cesta básica para os seus colaboradores, ela personifica para você, tá bom? Cesta básica tem nome, varejão de cereais. E para terminar, claro, não é por último, quer dizer que é menos importante, muito pelo contrário,
melhor de todos.
Prontosseg é parceria que dá certo. Responsabilidade, cuidado com o seu patrimônio, só a Prontosseg tem. Você sabe que o seu patrimônio, só você sabe o quanto você custou para ter, né? Então não pode confiar qualquer pessoa. A Prontosseg está aí para você ajudar, para te ajudar a cuidar do seu patrimônio. Telefone 3239-1802. 3239-1802. E se você está pensando em conquistar casa, moto, carro, vai lá que a Prontosseg te ajuda fazendo consórcio. Você vai pagar pouquinho por mês e pode ser contemplado logo de primeira, tá bom? Guarde esse nome. Prontosseg, eu sou cliente e não abro mão.
É obrigatório casar no civil para poder casar no religioso?
Não é obrigatório. Você pode receber a dispensa de casar no civil. Não necessariamente você precisa casar no civil. Aí você procura o padre da sua paróquia. O padre da sua paróquia vai dar uma dispensa. Vai pedir ao bispo que dê uma dispensa para que você não precise casar no civil, tá? Mas aí você tem que conversar. Não é obrigado, mas precisa ter essa dispensa do bispo.
Eu estava fazendo a novena de São Bento, mas perdi o último dia e acabei dormindo quando eu estava quase terminando. Eu tenho que começar toda ela de novo? O dia de São Bento já passou, tem problema?
Não, tem problema não. Você está fazendo a novena, perdeu um dia da novena, o que você faz? Você reza um dia a mais. A novena são 9 dias. Então estou no quarto dia, dormindo no quarto dia, esqueci. Quando for o quinto, na verdade não será o quinto, ele vai ser o quarto, não tem problema, né? Reza com fé, passou o dia de São Bento, foi dia 11, nós celebramos com muita alegria São Bento. São Bento é um santo muito poderoso, não tem problema, reza mais um dia com fé e São Bento vai te atender.
Eu tenho dúvidas quanto à penitência das cestas, é válido só para carne vermelha ou a de frango, peixe e porco? Vale também. Outra coisa, a partir de que idade já se faz a abstinência de carne? Meu filho já fez a primeira Eucaristia e tem 12 anos. Ele deve fazer ou não?
Olha, quando a gente fala de carne vermelha, frango e porco entra. Tem sangue. Carne vermelha é carne que tem sangue. Só peixe não tem. Né? Então, quer dizer, está respondido. Você faz a penitência sexta-feira, você só pode comer peixe. Tá? A partir de 12 anos, se a criança já tem uma consciência de fé, já tem um entendimento por que do jejum, porque jejum sem o entendimento, vai lá, nós estamos no jejum de Daniel, estamos fazendo 21 dias de jejum de Daniel, hoje é o 9º dia do jejum de Daniel. Então, se eu não entendo o porquê do jejum, ele fica sem sentido, né? O jejum não é só feito pelo jejum, ele é uma consciência de que aquilo que eu estou ali abrindo mão do impulso da minha vida, do desejo da carne, que eu estou ali me controlando, ele me aproxima de Deus, entende? Então, se a criança já tem essa consciência, com 12 anos, ele já pode fazer. Agora, se ele não tem ainda, acho que ainda é muito cedo. Mas se ele já tem a consciência de fé, então ele pode fazer.
Padre, eu sei que não é fácil, mas o que fazer para perdoarmos aquelas pessoas que nos fizeram muito mal, mesmo sabendo que não esqueceremos?
Eu sempre
parto... Você fala isso, né? Perdoar não é esquecer.
Eu parto desse pressuposto. Perdoar não é esquecer. Eu posso, e aí eu acho que isso é muito importante, eu tomar essa consciência. O mal que o outro me fez, eu não vou ser escravo dele. Né? Eu não vou ficar me penitenciando por um mal que não é eu que fiz. Foi a outra pessoa que provocou. Então, eu libero o perdão mais para mim do que para o outro. Né? Eu não vou permitir que aquela situação ela ocupe um lugar na minha vida a tal ponto que eu fique vivendo escravo daquele mal que foi feito, né? Bem, esse é o primeiro ponto. Então, quer dizer, o mal que a mim foi feito eu não carrego ele pro resto da vida, porque foi o outro que fez, né? Foi uma coisa é quando eu faço algo e aí eu tenho que me penitenciar por aquilo que eu fiz. Outra coisa é quando o outro faz um mal, então ele que fique e arque com a consequência do mal que ele fez, né? Então, assim, libere da escravidão do mal que o outro te faz. Não pelo outro, mas por você. Segunda coisa, não faça, não queira pagar na mesma moeda, né? Não é porque uma pessoa é mau caráter, uma pessoa é má, que você tem que ser, né? Até porque eu acho que a verdade ela sempre sobressai, né? Uma coisa é o que eu acho de você, outra coisa é o que você de fato é, né? Então, assim, eu sempre parto desse pressuposto, né? E outra coisa, perdoar não é esquecer. Ele não me faz mal mais, eu não deixo que o mal que ele me fez atormente a minha vida, eu não preciso fazer o mal para ele, mas eu também não preciso conviver com ele, né? Eu acho que Deus não falou que ninguém tem que morrer de amor por ninguém. Jesus falou que a gente suportai-vos uns aos outros. Essa é a tradução verdadeira. Não é nem amai-vos uns aos outros. Né? É suportai-vos uns aos outros. O que, que ele está dizendo assim? Eu preciso ser suporte para o outro. Até aquela pessoa que me fez mal, até aquela pessoa que me deseja mal, até aquela pessoa que foi ruim para mim, se amanhã, na volta da vida, e a vida dá volta, não esquece isso. A vida dá muitas voltas. Uhum. Se amanhã, nas voltas da vida, ela chegar para mim e precisar de mim, eu, como cristão, tá? Como alguém que se identifica com Cristo, eu preciso socorrer, eu preciso ajudar. Mas isso não quer dizer que eu preciso morrer de amor pela pessoa. Eu não preciso ficar agarrado na pessoa, eu não preciso ficar postando foto com a pessoa, não. Eu estabeleço um outro nível de relação. Tá para lá, eu tô para cá, não desejo mal, não faço mal, mas também não quero perto de mim, né? Agora, ser escravo de um mal que o outro te faz, pelo amor de Deus, por isso que eu falo, a gente precisa em primeiro lugar descobrir o amor próprio. Primeiro eu me amo, depois eu amo as pessoas. Eu me amo, porque isso inclusive é bíblico. Jesus falou assim, ama a Deus, ama o próximo e a si mesmo. Então primeiro eu me amo. Então quando eu conheço o meu valor e quando eu sei o que é importante para mim, eu não posso permitir que o mal que o outro fez ocupe um lugar importante na minha vida. Então, um conselho: perdoe, não precisa esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoe, releve, jamais, jamais pague na mesma moeda. E não é porque você não pode ser igual ao outro. Quando o outro te faz o mal e você não revida, é sempre ele que está um passo atrás de você. foi ele que fez o mal. Se você revida, vocês estão no mesmo pé de igualdade. E aí nada mais vos separa, vos distingue. Então, você está à frente. Não revide, não faça a mesma coisa. E depois toque a vida para frente. Libere-se do mal que o outro te fez.
Padre, eu preciso confessar um pecado que me incomoda até ele deixar minha consciência tranquila?
Não, pecado é pecado. Ou você acredita no sacramento da penitência ou não. Quando eu chego diante de um padre e conto o meu pecado, eu estou perdoado dele, acabou. Agora, eu também preciso me perdoar, porque esse é um grande problema. Às vezes a pessoa não se perdoa. Deus já me perdoou, mas sou eu que não me perdoo. Né? Então eu preciso, aí já não é confissão, talvez eu precise de uma orientação do padre, eu preciso que o padre me ajude, eu preciso desabafar com o padre, eu preciso falar mais sobre aquilo. Mas o perdão foi dado, mesmo que eu não me perdoe, mesmo que ainda eu não tenha digerido o ato que eu fiz. Aí é outra coisa, aí já não é confissão, aí é uma orientação, é uma ajuda, mas se eu confesso para o padre me absolve, eu estou perdoado por Deus.
Eu frequento outras missas da minha paróquia, mas eu só sinto a presença de Deus na missa do impossível. Por que será que isso acontece?
Eu acho que a gente precisa entender o seguinte: identidade, né? Toda missa é missa? Toda missa é missa. Toda missa é de bênção? Toda missa é de bênção. Toda missa é de graça? Toda missa é de graça. Agora, existe melhor missa, pior missa? Não, missa é missa. Agora, existe identidade. Isso ninguém pode. Entende? Eu acho que as pessoas têm que ter essa liberdade de dizer: olha, eu me identifico com essa missa. Beleza, e tá tudo bem, que ótimo. Né? Que bom que foi lá que você sente a presença de Deus, que lá que a mensagem que é proclamada você entende. E qual o problema? Né? Às vezes eu vejo as pessoas falando: ah, fulano, você gosta de ir na missa de Beltrano. Que bacana, que bom que ele tá indo. Se não tivesse aquela missa, ele não tava indo nenhum. Então, assim, meu querido, minha irmã, se você se identifica, se você gosta, procura aquilo que é bom. Eu sempre digo, né? A gente não procura um médico que mais identifica com a gente, eu tenho mais confiança com ele. Advogado, a gente não procura aquele que a gente identifica mais. Rádio, a gente não escuta aquela que a gente identifica mais. Por que você não pode escolher o padre? A gente escolhe tudo na vida. Pode escolher o padre, sim. Ah, eu gosto dessa missa, eu gosto dessa mensagem. É claro que a gente tem que salvaguardar que Cristo está presente em todas. Né? O agir de Deus está em todas. Agora, identidade, cada um faz a sua.
Quando você se identifica, você acaba se deixando,
claro,
mais...
Claro, professor, você gosta da matéria que você identifica com o professor. Exatamente. Se você não gosta do professor, você não vai gostar da matéria. Pelo contrário, você vai tomar IRC da matéria. Exatamente. Agora, quando o professor é bom, quando ele tem uma oratória boa, quando ele sabe passar a mensagem, pô, você vai tirar 10 na matéria. Então, eu acho que é isso. Então, você tem que ter a liberdade de escolher. Que bom, fico muito feliz que você sente a presença de Deus na missa do impossível, fico muito feliz porque ali você se identificou, seja muito bem-vindo, faça esse caminho, se é ali que você se encontra, ali você sempre será muito bem recebido.
Aproveito,
eu já convido hoje, terça-feira a gente tem a missa do impossível, 19h30 no espaço do impossível, eu falo, repito, tem alguma situação na sua vida que parece ser difícil, tem alguma situação na sua vida que parece ser impossível, estou te convidando, vem viver esse momento comigo, apresenta a Deus, coloque diante do altar do Senhor, porque tudo mais ele fará. E quero convidar você também que queira ir com o padre na exposição em Santa Bárbara, dia 26, domingo, às 16h, o padre vai estar lá fazendo a tarde do impossível, um momento de louvor, de elevar louvores a Deus. Então quero convidar você, quer ir? Vai ter ônibus, é só procurar ali a Secretaria Paroquial do Menino Jesus e vamos juntos viver esse momento de fé, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua terça-feira.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre. Alô Padre, oferecimento Pax Domini, tradição em planos funerários, proteja quem você ama com valores acessíveis que garantem paz e cuidado. Varejão de cereais, cestas básicas é com a gente, 3215-5306. Enque Empreendimentos, o caminho mais fácil para conquistar seu AP. E Salvafone, você vai consertar seu celular na Salvafone, nas redes sociais, @salvafonejf.